É difícil negar o efeito da Operação Lava Jato sobre o processo eleitoral que culminou na chegada ao poder do presidente Jair Bolsonaro. À frente da Força-Tarefa, que por 5 anos revelou relações promíscuas entre dirigentes partidários e empreiteiras, esteve o juiz federal Sérgio Moro. No novo governo, o magistrado paranaense foi de símbolo do combate à corrupção à cadeira de ministro da Justiça e Segurança Pública. O pacote de combate à criminalidade enviado por Moro ao Congresso Nacional é o tema da segunda parte da reportagem 100 Dias de Bolsonaro.
O cidadão de bem merece dispor de meios para se defender. Vamos honrar e valorizar aqueles que sacrificam suas vidas em nome de nossa segurança e da segurança dos nossos familiares.
No dia 19 de fevereiro, os 3 principais ministros do governo Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, Paulo Guedes, da Economia e Sérgio Moro, da Justiça, vieram ao Congresso trazendo o pacote de medidas contra a criminalidade. O gesto indicou o desejo do presidente de manter de pé uma de suas bandeiras de campanha, o combate à corrupção e à violência. Entre as medidas está a criminalização da prática de Caixa 2 nas campanhas eleitorais, que acabou separada do texto principal. Também faz parte da proposta a regulamentação da prisão após segunda instância. Nas palavras do ministro Moro, o foco é o combate à corrupção e a diminuição da sensação de impunidade.
Nós trouxemos meios de investigação eficientes, por exemplo, estamos regulando lá a escuta ambiental, estamos prevendo a possibilidade de agentes policiais disfarçados interagirem com essas organizações criminosas de uma maneira clara.
Mas no pacote há pelo menos um ponto cercado de muita polêmica. É o que torna mais fácil a aplicação da legítima defesa no caso de mortes provocadas por ações policiais. Para a professora de Direito Penal Soraya Mendes, a medida pode significar uma permissão para matar. Isso em um país já com tantas mortes violentas.
Não só uma forma de chancelar mortes violentas ocorridas de forma indevida, naqueles que são os confrontos que ocorrem, infelizmente, dentro das comunidades mais pobres, quanto também esta medida ela pode trazer mortes violentas em relação às mulheres, por exemplo.
Como forma de agilizar a aprovação das propostas de Sérgio Moro, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, sugeriu que o Senado comece logo a tratar do assunto. Ela apresentou projetos de teor semelhante para dar início aos debates. Ela também se disse preocupada com mudanças no artigo que trata da legítima defesa.
Veja bem, qual o tipo de abertura que você tem com essa proposta? Você abre aí, se não tiver cuidado, uma licença para matar. É por isso que eu vou alterar esse ponto, porque eu não admito esse ponto específico desta lei.
A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, disse que o governo já entendeu que precisa trabalhar junto com o Congresso para avançar a pauta relacionada à segurança e ao combate à corrupção.
E o ministro Sérgio Moro, que na vinda aqui, foi muito tranquilo ao dizer que o Congresso tem poder de alterar alguns pontos, desde que não mexa na essência do projeto, numa demonstração de que sabe que quem faz leis no Brasil não é só o Executivo.
Antes do envio do pacote anticrime, o governo saudou um compromisso de campanha ao editar decreto que facilita a posse de arma de fogo. Agora ficou mais difícil para a Polícia Federal barrar um registro de armamentos. Outra modificação importante é o aumento do prazo de validade da autorização de posse de 5 para 10 anos. Defensor de maior liberdade para a posse e o porte de armas, o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, disse que regras mais flexíveis poderiam impedir tragédias como a de Suzano, onde foram assassinados 8 alunos e funcionários de uma escola pública.
Tragédia, nós estamos assistindo essa política fracassada, desarmamentista, que só desarmou o cidadão de bem, só impediu do cidadão se defender. E empoderou e armou com armas ilegais, criminosas de toda a ordem.
Mas para o líder do PT, Humberto Costa, de Pernambuco, a tragédia é motivo para suspender a validade do decreto, que para ele se insere em uma cultura de violência.
É essa cultura da utilização da arma, né, que vem sendo aí cultivada muito fortemente nos últimos 2 anos, principalmente por esse grupo que ascendeu à presidência da República, que tem tentado de todas as maneiras facilitar tanto a posse quanto o porte de armas.
Apresentação e texto final, Marco Antônio Reis. Reportagem, equipe da Rádio Senado. Produção, Rodrigo Rezende e Érica Christian. Locução, Raquel Teixeira. Edição, Celso Cavalcante. Trabalhos técnicos, Cristiane Melo e André Menezes. Na próxima parte da reportagem especial 100 dias de Bolsonaro, saiba como o governo pretende fazer andar a pauta conservadora nos costumes.